Bom, tá de fone aí, né?
Eu tô.
Tô certo, certo. Beleza. Vai.
Um, dois, três e.
Bom, tá de fone aí, né?
Eu tô.
Tô certo, certo. Beleza. Vai.
Um, dois, três e.
Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou Esther Zanellato. Hoje o podcast vai ser bem clichê.
Isso mesmo. O episódio de hoje é para quem já ouviu ou até já falou aquelas frases bem clichês quando terminou um namoro.
E justamente para a gente discutir se essas frases são verdadeiras e o que tem por trás delas, que o tema de hoje é clichê sobre ex.
Começando mais um podcast, hoje um episódio bem clichê, como nós falamos na abertura. Hoje nós vamos derramar clichês em cima de vocês, ouvintes, para refletir sobre esses clichês que a gente sabe que existem de diversas formas, mas principalmente quando se trata de relações, os clichês. Eles estão muito presentes nas comédias românticas e também, principalmente quando a gente fala de términos, de quebras, de ciclo, os clichês eles estão ali permeando tudo isso. Então a gente vai trazer algumas frases e a gente vai refletir o que cada uma delas querem dizer, se elas são verdadeiras, porque tem isso, né? Tem que ver se a gente concorda com esse clichê e também o que no fundo elas querem dizer, certo, Esther?
Exatamente. E acho que justamente porque a gente foge um pouquinho do clichê de ex-namorado, do que é ser ex-namorado, né? Que isso faz com que o podcast exista e seja interessante, e também que abra esse olhar diferente para essas frases, né?
Exatamente, a gente quer. Vamos ver se a gente desmistifica alguma delas e também serve pra gente dar risada, porque as frases são muito boas, né?
E até para concordar, algumas delas podem estar certas.
Exatamente.
Todo ditado popular tem seu fundinho de verdade.
Exatamente. Vamos ver o quão de verdade essas frases têm.
Nem todo ditado popular são. Agora estão me corrigindo aí. Alguns são bastante preconceituosos.
Então, começando aqui a primeira frase, a gente, claro, vai começar com o maior clichê que envolve ex-namorados, que é
Ex-bom é ex-morto.
essa é um dos pilares porque surgiu esse podcast. Esse é um dos maiores clichês que a gente tem sobre términos de relacionamento. E justamente foi esse o insight que a gente teve para começar a ter as conversas, para existir o podcast e mostrar que existem relações que terminam, mas que elas podem continuar de outra forma. Cada um sabe das suas relações, mas a gente sabe que o clichê é isso: terminou, é cada um por um lado e nunca mais se fala e não tenha contato. E é justamente o que essa frase ela traz, e acho que é o que a gente quis mostrar, que existem outras possibilidades. Existem ex que você vai querer ver distante? Sim, mas não precisa ser uma regra, certo?
É, exatamente. Eu acho essa frase até um pouco pesada, né? Porque é como se tudo que você tivesse vivido com aquela pessoa, ou o amor que você tivesse tido por aquela pessoa, deixasse de existir. E você simplesmente quer que a pessoa morra, sabe? E desapareça. E eu acho isso um pouco pesado. Não que você tenha que manter contato com o seu ex-namorado e tal. A gente já falou sobre isso em vários outros podcasts. E realmente. Não é uma regra manter contato com ex, pelo amor de Deus. Mas,
Também não é uma regra não manter, né?
Exatamente, também não é uma regra querer que a pessoa morra, né, gente? Vamos lá, não é pra querer que as pessoas morram. Eu sou dessa opinião. Inclusive, eu e o Vini já discutimos muito sobre isso em relação a algumas pessoas. Mas eu sou da opinião que a gente não pode desejar que ninguém morra. Mas é porque eu penso assim, eu posso até desejar a pessoa longe de mim. Eu não querer nunca mais ver a pessoa. Mas eu não sei, eu acho meio estranho você desejar o mal, sabe, para outra pessoa. Não sei explicar. Não que eu seja uma santa e tal, não é esse sentido. Mas é que eu acho que a gente sempre tem que tentar se policiar nesse sentido, se observar e falar, cara, eu tô desejando mal pra uma outra pessoa, tô dizendo que a pessoa morra, que a pessoa, ah, só porque não vai namorar comigo, então que sofra, que seja triste. Tipo, eu prefiro desejar que a pessoa seja feliz bem longe de mim, sabe? Pode ser feliz, só não fala comigo.
Sim, é, eu acho que quando a gente leva para o sentido literal, acho que é isso, acho que também. E às vezes as pessoas levam de fato no sentido literal,
E
né?
a gente vê vários casos aí, né, de pessoas que matam realmente o ex-namorado, a ex-namorada, por motivos bestas, assim.
Sim. E aí tem também essas pessoas que levam também no sentido mais metafórico, que eu acho que também que é o morto, quer dizer assim, ah, que essa pessoa que era o distante, que ela, como se ela tivesse morrido pra mim. Então, também eu acho que não, eu não vejo muito sentido, dependendo de como a relação se encerrou, mas se foi uma relação que simplesmente só se encerrou e não teve nada tóxico, nada pesado que motivou durante a relação, eu acho que entra no que a Esther comentou, que você teve toda uma história, tem toda uma troca com a pessoa, e não quer dizer que vocês não continuaram com aquilo, que é algo que você precisa apagar da sua história, apagar o que você viveu, porque tem muito aprendizado que a gente tem nessas trocas e que você leva para outras relações. Então, eu acho que matar, entre aspas, essa relação, esses aprendizados, eu acho que não é bom nem para gente, porque tem muita coisa que a gente pode tirar dali e levar para outras relações, assim como a outra pessoa também pode fazer isso, sabe? Coisas que você aprendeu com essa pessoa, com reflexões que você teve por causa dessa relação, elas não morrem, elas continuam com a gente e elas vão para outras relações que a gente vai ter. Então, eu também acho que, mesmo no sentido figurado, eu acho que nada de ex, eu acho que a gente tem que considerar morto, porque alguma coisa a gente traz com a gente e isso pode se refletir em outras relações nossas, né?
Exatamente. É como se você matasse uma parte da sua história, né? Querendo ou não, aquela pessoa, por pior que possa ter sido, é uma parte da sua história, né?
E aí, vamos para. Já que a gente está falando então de morto, então vamos aqui. Eu vou até alterar a ordem que a gente ia montar no roteiro, porque acho que casa muito. Que a frase é: ex-namorado é igual zumbi. Quando você acha que morreu, aparece querendo te comer.
E essa é muito verdadeira também, né?
É oi sumida.
Você esqueceu a pessoa, você já nem lembra mais, você já tá bem, já tá superado, e aparece a pessoa fazendo uma piadinha. Meu, dá vontade de bater a cabeça assim na parede. Por que tá falando comigo? Mas eu acho que aqui tem um ponto pra gente falar, e isso acontece muito, que é do remember, né? Eu acho que essa frase ela fala do remember, que você não vai voltar com a pessoa, mas você vai só ficar com ela uma vez. Então, assim, já sumiu, já se afastou, já tava superando a situação, aí, ah, por que eu não mando aquela mensagem? Aí manda mensagem, aí tem o remember. E aí volta toda aquela dor que já estava meio que resolvendo, sabe?
Sim, porque geralmente também quando rola isso, claro, não é uma regra, mas geralmente as pessoas estão em momentos diferentes, né? É, assim, geralmente é tipo um meio que já tá seguindo em frente, ou já tá muito mais resolvido, e o outro não está. E aí parece que aí se um dos dois cede nessa de fazer o remember, às vezes parece que o outro meio que arrasta o outro que tava começando a superar. E aí, não, você não vai esperar, não, vai ficar sofrendo tanto quanto eu. E também, às vezes, de olhar a relação de forma diferente, de sei lá, né, de essa pessoa, às vezes quer algo que seja casual, mas para o outro não vai ser, né, porque também tá, tem uma visão diferente da relação ou do término. Eu acho que o problema, geralmente, quando a gente fala do remember, é das pessoas estarem, geralmente, em momentos diferentes. Se elas estiverem meio que alinhadas, de tipo, ah, não, beleza, é algo que vai ser uma vez só e vamos aí, eu acho que aí pode ser algo que seja bom para ambos, mas eu acho que dificilmente tem isso, assim, sempre quando um aparece do nada e vocês não estão tendo contato, é porque geralmente estão em momentos diferentes. O que você acha?
É tanto a pessoa que manda a mensagem querendo ter só ver de vez em quando e tudo mais, eu acho que pode ser tanto a pessoa que não está conseguindo esquecer, quanto a pessoa que talvez não dê aquele valor para a relação, sabe? Que acha que é só, ah, vou só mandar uma mensagem aqui, vou só fazer uma piadinha aqui, se ficar, ficou e tal, né? E aí, às vezes, e é muito isso, assim, às vezes o outro que recebe a mensagem já olha para aquela mensagem com um outro olhar e tudo mais, já começa a criar expectativas sobre aquilo, né? E de que vai voltar e tal. Mas eu acho que mais do que isso, é quando você ainda manda mensagem para uma outra pessoa e nesse sentido, né, de tipo some, desaparece, de repente aparece com um oi sumida. E é um ex-namorado, né, existiu uma relação antes, uma relação concreta. Eu sinto que é porque talvez tenham coisas para ser resolvidas que não vão ser resolvidas com sexo, uma ficada ou coisas assim, né? Muitas vezes a pessoa vem mandando umas piadas e você fala, cara, eu não queria ouvir uma piadinha, eu queria que você sentasse aqui pra conversar, sabe? De uma forma mais madura. E não que viesse me mandando essas gracinhas por WhatsApp. Então eu acho que vem muito daí também, de às vezes a pessoa saber que precisa conversar, que precisa de fato resolver, que tá aquela coisa mal resolvida, mas não tem a maturidade, não só de quem tá mandando a mensagem, mas do casal, dos dois, né? Não tem a maturidade para conversar e para resolver. E aí fica só nessa brincadeirinha, nessa gracinha, nesse remember, mas não se sente e conversa sobre o que precisa ser conversado. Que pode, a partir da conversa, reatar o namoro e resolver o problema, ou pode, de fato, terminar.
E eu acho que também tem uma coisa, quando envolve a parte de sexo, tesão mesmo, que tem a parte que, às vezes, isso mascara. E fala, ah, não, então volta, e aí tem essa parte que geralmente é boa, porque tem toda essa intimidade, tem toda essa cumplicidade que faz parte também. E às vezes isso mascara, então, ah, beleza, rolou, então foi super massa, e as coisas estão resolvidas? Não, não estão. Porque não tem conversa, justamente, dos dois, é o que vai trazer uma resolução, seja para, de fato, terminar e continuar terminados, ou para tentar alguma outra coisa. E falando nisso, de voltar com o ex, eu acho que tem uma outra frase, que é um outro clichê muito propagado, que tem uma ligação com isso que a gente está falando. E a frase é, voltar com o ex é igual comprar um carro que já foi seu. Vem com os mesmos defeitos, só que mais rodado.
É, eu acho essa frase bastante politicamente incorreta.
Total, né? Objetifica muita galera, né?
É, exatamente. E principalmente as coisas de, ah, só que mais rodado. Como se o fato da pessoa ter ficado com outras pessoas, ou ter ficado com muitas pessoas, diminui o valor dela como ser humano, sabe?
Sim.
Ou como alguém pra se relacionar. Então, ah, eu não posso me relacionar com uma mulher que ficou com vários homens. Eu não posso me relacionar com um homem que já ficou com várias mulheres. E, tipo, qual é o problema, sabe, de ter ficado com outras pessoas? Ué, era a história da pessoa. Enquanto ela não tá com você, ela pode ficar com quem ela quiser. Tanto no período que vocês estão terminados, quanto antes de vocês se conhecerem. É, se ela não tá com você, ela ter ficado com outras pessoas não faz dela alguém melhor ou pior. É, não muda absolutamente nada numa pessoa. A quantidade de pessoas com quem ela já ficou.
É, às vezes até o contrário. Às vezes ela ter, entre aspas, rodado mais depois de vocês terem terminado, ela pode ter aprendido muitas outras coisas, refletido, que às vezes essas relações trazem essas novas reflexões. E aí acho que até vem contrariando a frase que ela vem com os mesmos defeitos. Talvez não. Talvez a pessoa justamente por ter outras experiências, ela refletiu sobre questões dela. É claro que entra naquilo que a gente até que já comentou em outros episódios, que eu também, que eu acredito na questão da essência, que a gente tem uma essência, que a gente melhora uma coisa, ajusta outra, ou dependendo do contexto a gente age de uma forma, mas eu acho que a essência das pessoas ela não muda. Mas tem coisas que a gente pode melhorar. Então, às vezes, nessa, entre aspas, rodagem da pessoa, ela pode ter solucionado questões dela, pode ter olhado para essas questões de uma outra forma. Então, essa frase eu acho que ela é mentirosa.
Eu acho que se você volta com o ex, a chance de você se deparar com os mesmos problemas, ela existe e ela é grande. Só que se for assim, depois de um tempo, vamos supor, depois de anos eu me reencontro com essa pessoa, eu posso lidar com os mesmos problemas. Mas talvez se a gente estiver num momento mais maduro, a gente lide de outra forma com os mesmos problemas. Porque eu. A gente também, a essência é sempre a mesma, e a gente nunca vai poder esquecer que a pessoa X se relacionando com a pessoa Y. É aquele chip, entendeu? Que tá se relacionando. E aí ali vai ter os mesmos conflitos, vai ter as mesmas questões, mas a forma de lidar, e às vezes até porque, justamente o que você falou, até por ter tido outras experiências, a forma de lidar com os problemas pode ser outra. Mas eu acho difícil ser uma relação completamente diferente. Aí eu posso estar errada, mas eu acho difícil ser uma relação completamente diferente, sabe? Às vezes são as mesmas pessoas, então, mas o cenário externo, assim, o externo tá diferente, né? Às vezes era um relacionamento à distância, agora a gente tá junto. Mas são as mesmas pessoas se relacionando. Então eu acho difícil, assim, falar, nossa, vai ser uma relação completamente diferente. Os problemas, eles vão estar ali. Mas a gente pode lidar com os problemas de uma outra forma.
Sim, eu acho que quando fala a frase, né, que a pessoa vem com os mesmos defeitos, eu acho que não é a pessoa, eu acho que a relação vem com as mesmas questões. Mas a gente pode escolher e ter repertório, às vezes, maior do que a gente tinha antes, para lidar com essas questões, né?
Exatamente.
Boa. Então, essa frase já demos uma refletida no próprio sentido dela, hein? Já gostei. E aí, a gente tem também uma outra frase que é: ex-namorado é igual vestido antigo. Você olha as fotos e não acredita que teve coragem de sair com aquilo.
Né? Quem nunca falou, cara, o que eu tava fazendo? Eu devia estar bêbada 100% da relação, não é possível.
Que eu tava fazendo da minha vida?
Mas eu acho que isso tem a ver um pouco com a frase anterior, que é da questão da gente mudar, né? E amadurecer. E da mesma forma que apesar desse caso também parece que meio objetifica a pessoa, mas eu acho que é uma metáfora que faz sentido. Porque da mesma forma que às vezes a gente olha essas fotos antigas e a gente fala, nossa, olha o cabelo que eu usava, olha a roupa que eu usava, tipo, naquela época eu achava bonito, naquela época fazia muito sentido. Só que agora não faz mais. Tipo, não deixa de ter o seu valor, porque naquela época fazia sentido, combinava com você, e era o que você achava bonito, era o que você estava buscando ser. Mas agora já não combina mais, você já tem outro gosto, as coisas já mudaram, os tempos mudaram, então o que você achava bonito naquela época já não é mais o que se acha bonito hoje em dia. E com as relações, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa muitas vezes. Às vezes, uma pessoa, né, um namorado ou namorada, uma pessoa que fez muito sentido em algum momento na sua vida, talvez não faça mais sentido agora. E aí você olha para trás e fala, nossa, mas como eu aceitava aquela relação, como eu aceitava aquelas atitudes, aquele comportamento, como que eu não percebia que tinha alguma coisa errada? Mas é porque naquela época aquilo fazia sentido. Para quem você era naquela época, aquilo ali tava valendo, tava válido. Até com essa questão, assim, se você, às vezes a gente olha nossos relacionamentos mais antigos e a gente vê as atitudes da pessoa e as nossas atitudes. Porque não é só a pessoa que estava tendo um comportamento muitas vezes que não era o ideal. A gente também, às vezes, estava tendo um comportamento que não era o ideal. E por isso que aquela relação ali encaixava, né? E hoje em dia já não encaixa mais, porque a gente já não tem mais as mesmas atitudes, a gente já repensou alguns comportamentos, mas naquela época aquilo tudo fazia muito sentido para a gente. E aí a gente pensa até nessa questão de desconstrução de alguns padrões que a gente vem sentindo nos últimos tempos na nossa sociedade. Até de olhar e da mesma forma que a moda vai mudando e o que todo mundo achava bonito, agora todo mundo acha feio. E eu acho que isso se encaixa também metaforicamente nas relações, porque alguns comportamentos que antigamente todo mundo validava e achava bom e achava bonito, hoje em dia já se questiona. Será que é legal mesmo? Será que esse tipo de possessividade é interessante, né? Mas a gente vê muita gente, mais antigamente, ainda hoje em dia, romantizando esses relacionamentos possessivos, romantizando ciúmes, né? Ciúmes doentio. E hoje a gente já questiona isso.
É, eu acho que nessa frase você gabaritou. Eu não sei nem o que eu posso adicionar. Eu acho que, assim, só complementando também o que você falou, acho que tem isso, né? Às vezes o vestido antigo, ele saiu de moda, ou às vezes é a gente mesmo que passou a se enxergar de um outro jeito. Então, às vezes o vestido é o mesmo, mas a gente começou a olhar para ele de um outro jeito, né? Então, às vezes a mudança é no outro, mas às vezes a mudança é na gente. Então, acho que tem essas duas coisas, né? As duas coisas, às vezes, de você olhar para alguma coisa, para uma relação antiga, com o olhar de hoje, realmente não vai fazer sentido porque você passou por toda essa jornada. Mas, aí acho que é algo que eu posso adicionar, que eu acho que é o ponto, assim, você só é essa pessoa que olha para essa relação e não vê mais sentido. Justamente porque você passou por essa relação. Então, essa relação trouxe algo para você que hoje você olha para trás e vê que ela não faz sentido. Mas você só chegou nesse lugar porque justamente você teve essas escolhas dentro dessa relação, né?
Exatamente.
E aí acho que já fazendo sempre nossa conexão com os outros episódios, acho que isso fala um pouco sobre as escolhas, né? Que foi o nosso episódio anterior. Ou
Não, o anterior do anterior,
anterior do anterior. Vou
né?
deixar, a gente vai deixar o link aqui, mas é justamente essa questão das escolhas que a gente fala, mas quando você olha para essa relação, você fala, nossa, onde que eu tava com a cabeça? Por que que eu escolhi ter essa relação com a pessoa? Tive tais escolhas nessa relação. Mas é justamente você fez aquela escolha porque você era aquela pessoa naquele momento e agora você é uma outra. E você só é essa outra porque você teve essas escolhas naquele momento. Então, acho que também conversa um pouco com isso, de olhar para coisas antigas com um olhar de agora, né?
E essa coisa das escolhas, eu acho que a gente até falou um pouquinho no episódio que a gente falou sobre esse assunto, mas para mim eu sempre penso nisso, assim, quando fala por que que eu não escolhi diferente? Por que que eu não fiz diferente? Porque quando eu estava escolhendo eu não sabia o resultado. Hoje eu só faria diferente porque eu sei aonde aquilo chegou e aonde aquilo caiu. Então eu posso falar, eu me arrependo dessa escolha ou não. Mas quando eu tava ali escolhendo o namorado, eu fiz com a melhor das intenções. Eu tava achando que ia ser um ótimo namorado. Não ia ficar com a pessoa pensando, nossa, vai ser horrível, vai me tratar mal, vai não sei o quê. Não, eu tava ali com todas as expectativas que eu podia ter criado a respeito daquela pessoa. E hoje eu só consigo olhar para trás e falar, putz, mas que cara nada a ver, porque eu sei da história, né? E para fechar, a gente tem a frase: depois que o encanto acaba, não tem eu te amo que faça milagre. O que que você pensa sobre isso, Vi?
Bom, e essa frase aí que fala justamente sobre o encanto acabar, aproveitando que a gente está nessa reta final, é que não tem nada, né, que possa ser feito para desfazer esse término, esse. E eu acho que depende muito do que as pessoas entendem como o encanto acaba. O encanto acaba é essa relação amorosa, esse relacionamento que vocês tinham estabelecido entre vocês, mas eu acho que pode ser sim beleza, acho que tem esse fechamento desse ciclo, mas justamente não quer dizer que as relações, essa relação não possa continuar de uma outra forma. Então, acho que no sentido de que isso pode de existir alguma forma de reverter o fim de um ciclo que uma pessoa está decidida, Eu acho que cai muito no que a gente fala, né? Do que a gente não tem controle sobre as outras pessoas. Então, se para aquela pessoa o ciclo se encerrou, não tem o que você possa falar, o que você possa fazer que vá reverter. Porque para ela existe uma percepção e existe todo um contexto. Então, assim, né? Esse eu te amo, entre aspas, para você pode ter todo sentido, só que isso não vai impactar a pessoa. A pessoa, se ela está decidida que aquele ciclo se encerrou e que vocês podem começar um outro ciclo de uma relação diferente, eu acho que não tem nada que possa ser feito. O que, que você acha?
Essa frase, eu enxergo muito nela a diferença entre amor e paixão, sabe? Quando ela fala assim, depois que o encanto acaba, não tem eu te amo que faça milagre, eu entendo assim muito quando você não de fato ama a pessoa. Mas é quando você é apaixonado. E a gente já tem até um episódio aí, ainda um merchan aí do outro episódio, que é o Amor ou Paixão, que a gente fala um pouco sobre isso, mas que eu entendo assim, que quando você tá apaixonado pela outra pessoa, quando você tá fantasiando sobre quem é aquela pessoa, sobre o quanto ela é incrível, o quanto ela é maravilhosa, quando esse encanto acaba, quando essa fantasia que você criou sobre ela acaba, quando essa paixão que você tinha com ela acaba, não tem como voltar. Não tem como você reconstruir aquela imagem que você tinha dela, porque aquela imagem não existe mais. Agora você lida com quem ela é de verdade. E aí pode ser que essa paixão vire amor, e pode ser que ela se transforme em alguém que você ame, que você admire, como ela pode se transformar em alguém por quem você não tem admiração. E aí não tem nada que possa acontecer para você voltar a sentir o que você sentia antes.
E esse foi mais um podcast. Hoje nós falamos muito sobre clichês, derramamos clichês aqui em cima de vocês, mas com muita reflexão sempre. Não trouxemos o clichê pelo clichê, mas o que está por trás dele e o que a gente entende de cada um dos clichês. E aposto que aí quem está ouvindo também ficou ao ouvir essas frases trazendo a sua interpretação do que para você significa, tenho certeza. Quem está ouvindo também ficou falando, putz, mas isso para mim significa isso. Então não guarde para você isso, compartilhe com a gente. Manda no e-mail para a gente, no podesquece@gmail.com, ou manda para a gente nas nossas redes, que você interpreta de cada uma das frases, ou se você tem algum outro clichê que também se encaixa, né, nessas reflexões que a gente trouxe, que falam sobre ex, que falam sobre relação, e você tem alguma reflexão sobre ele, manda pra gente também, como a gente sempre fala. Quanto mais pessoas ouvirem, mais reflexões chegarem pra gente, essa troca vai acontecendo e vai engrandecendo essa nossa missão de refletir, de não trazer a nossa interpretação aqui dos clichês, não é a interpretação única, justamente é a nossa visão, é o que a gente reflete muitas vezes na hora, conforme a gente vai tendo essa troca, minha e da Esther. Então também, quanto mais tiver essa troca com outras pessoas, mais enriquece também essas reflexões, e a gente também não fica só repetindo frases, mas entendendo por que a gente tá falando isso, certo, Esther? Você gostou do episódio?
Sim, gostei bastante, e eu acho que é justamente isso, que a gente tenha que pensar mais um pouquinho sobre o que a gente fala e sobre o que a gente ouve, né, e repete por aí e reproduz, tanto de fala, quanto de comportamento, quanto de pensamento. A gente tem que pensar sobre aquilo que a gente reproduz. E aí, posso só para fechar uma frase que não é clichê, porque era da minha avó, então era minha avó que inventou, mas é sobre ele.
Manda ver.
É que quando eu terminei meu primeiro namoro, eu tava muito triste. Aí minha avó falou para mim assim, não fica triste, namorado é assim mesmo, vai um, vem dois. Eu acho que pode ser um de cada vez, não precisa vir dois.
E com essa a gente encerra o programa. Falou, pessoal.
Tchau.
Eu acho que... Peraí. Não sei o que eu acho.
Quer que eu fale? Eu sei o que eu acho.
Não, pera. Ai, foda ser burro, né, velho? Não sei o que eu falo.
Aqui, posso te dar um spoiler?
Não, pera. Tá, beleza. Já. que você tá rindo?
Você tá fazendo prova, eu acho engraçado.
Eu?
É, depois que o encanto acaba, não tem, eu te amo.